Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Olá, boa tarde. O Governo dos Açores está disponível para financiar respostas habitacionais identificadas nas estratégias locais de habitação dos municípios da região e sem financiamento assegurado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, e pediu o levantamento das necessidades. Segundo a Secretária Regional da Habitação, Maria João Carreiro, já foi solicitado às autarquias, através da AMRA, a Associação de Municípios dos Açores, o levantamento destas novas respostas, incluindo construções e reabilitações identificadas nas estratégias locais de habitação dos 19 municípios e que ficaram excluídos do financiamento do PRR. A governante falava na sequência de uma reunião em Ponta Delgada com o recém-eleito presidente do Conselho de Administração da AMRA, Carlos Ferreira, e na qual participou o diretor regional de habitação, Daniel Pavão. De acordo com o executivo, o governo regional reitera a sua disponibilidade para comparticipar a construção de novas respostas habitacionais identificadas nestas estratégias. Maria João Carreiro sublinhou que a cooperação com as autarquias na resposta às necessidades locais de habitação está enquadrada no trabalho que o governo já está a desenvolver no sentido de programar a intervenção pública para o pós-PRR em matéria de habitação e do necessário reforço do parque habitacional público da região. O Governo dos Açores considerou que o facto do PIB do arquipélago ter crescido 2,3% acima da média nacional em 2024 confirma a robustez e o dinamismo da economia açoriana. A maioria das regiões do país registrou um crescimento real do produto interno bruto, com apenas o Alentejo e a Madeira a terem um crescimento substancialmente inferior. Segundo o executivo açoriano, relativamente a 2023, os dados finais confirmam igualmente uma trajetória de crescimento consistente da economia açoriana, consolidando um ciclo económico favorável que se prolonga para 2024. Para o Governo Regional, o desempenho dos Açores assume particular relevância num contexto em que a economia portuguesa tem sido recentemente destacada a nível nacional e internacional como uma das economias com melhor desempenho na União Europeia.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Os problemas que o sistema educativo enfrenta ainda se mantêm. A afirmação é de António Lucas, presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores, o SEPRA, ao fazer à Atlântida um balanço do ano letivo 2024-2025 e início de 25-26. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O sindicalista assegura que a falta de professores na região vai agravar-se ou mesmo piorar.
O problema da falta de professores é um problema que é para se manter e eventualmente vai piorar. Nós fizemos algumas propostas sobre esta matéria, nomeadamente a aplicação de verdadeiros incentivos à fixação, embora o governo tenha chamado aquele apoio incentivo à fixação, ele não é, é um apoio à deslocação. E nós, aquilo que vamos verificar é a sua eficácia. Já tivemos um sinal este ano e vamos ter o mesmo sinal nos anos vindouros. Como sabe, o Governo aprovou na Assembleia Legislativa alterações ao diploma de concursos e nós demarcamos daquelas alterações, nomeadamente aquelas do apoio à deslocação. Nós consideramos que isso é dar uma aspirina a alguém que tem uma doença grave. Consideramos que esta medida não vai ter eficácia.
O responsável explica que aquela carência tem duas vertentes.
O número de professores que entram para a profissão não consegue minimamente colmatar as saídas, nomeadamente as saídas para a aposentação. O outro problema que está ligado à falta de professores tem a ver também com a distribuição. Ou seja, temos docentes em lista de contratação centralizada na DRE, que vivem sobretudo em São Miguel e na terceira, e que no concurso centralizado não concorrem para fora da sua ilha. Portanto, há aqui uma opção clara entre preferir ficar numa precariedade de horários de substituição ou de horários incompletos, mas ficar na ilha, do que ter que se deslocar para uma ilha diferente. Aquilo que nós verificamos é que as pessoas não concorrem para fora da sua ilha porque é incomportável estarem a pagar duas taxas, não é?
Outra das preocupações que o SEPRA apresenta tem a ver com as propostas laborais que o Governo da República anunciou que, a virem a ser aprovadas, vão ter impacto na classe docente. Por outro lado, o responsável apontou como aspectos positivos as introduções que foram feitas ao concurso de docentes em 2021, que permitiram a entrada de professores precários em quadro de ilha. Conseguir que os alunos açorianos tenham sucesso, mesmo com a falta de recursos humanos que o sistema educativo regional apresenta, é o principal desafio apontado pelo presidente do SEPRA.
Nomeadamente dos professores, como já foi dito, mas também no pessoal auxiliar. Aliás, eu esta semana estive a ver as publicações da Caixa Geral de Apresentações e o número de professores no continente a apresentar-se é um número muito significativo. Aqui na região os professores ainda não é um número muito significativo, mas nos assistentes operacionais já é. E, portanto, temos muita gente de assistentes operacionais a apresentar-se. Portanto, ou o governo consegue comatar estas faltas com a entrada de novos funcionários, ou então vamos ter também um problema ainda maior com a falta de assistentes operacionais.
Quanto a perspectivas a curto e médio prazo na educação, António Lucas afirma que é bastante imprevisível porque não sabe o que vai acontecer com a proposta de fusão de ciclos. Revela ainda que, como consequência, vai ter que haver alterações à lei de bases do sistema educativo, impossibilitando assim prever qual vai ser o seu final. O sindicalista vinca, no entanto, que vai fazer o que lhes é devido na defesa de uma escola pública de qualidade.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Presidente da Federação Agrícola dos Açores, acompanhado pela sua direção, participa nesta quinta-feira na manifestação de agricultores em Bruxelas, promovida pela Copa Cogeca, em protesto contra as propostas da Comissão Europeia para a PAC, a Política Agrícola Comum, e para o novo quadro financeiro plurianual 2028-2034. Cerca de 40 organizações agrícolas, entre as quais a Federação e várias congêneres, mobilizam-se contra a redução do orçamento destinado à agricultura e às alterações à arquitetura da PAC, consideradas prejudiciais à coesão e à competitividade do setor. São esperados cerca de 12 mil agricultores na capital belga, provenientes de todos os Estados-membros. Jorge Rita lembra que desde o ano passado que os agricultores alertam para os graves constrangimentos resultantes das políticas orçamental e agrícola da União Europeia, que ameaçam a sustentabilidade das explorações e a competitividade do setor, particularmente nas regiões ultraperiféricas como os Açores. As taxas de lota praticadas na região não vão ser atualizadas devido às implicações negativas na competitividade das pescas, segundo um comunicado divulgado ontem pelas associações do setor. Na sequência de uma reunião realizada com o titular das pescas do governo açoriano e a Lota Açor, empresa que gera as lotas na região, é anunciado que foi acordado não alterar as taxas, atendendo às implicações negativas que tal medida teria na competitividade. Na reunião participaram a Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores e a Pão do Mar, a Associação dos Industriais de Conservas, bem como a Federação de Pescas dos Açores. Recorde-se que a 26 de novembro a fileira de pescas admitiu que estava tudo em aberto sobre a possibilidade do setor promover uma greve geral na sequência do aumento de taxas a praticar pela Lota Açores. Na nota de ontem, as associações reiteraram que o montante aprovado em sede de orçamento não corresponde aos valores mínimos necessários para que a Lota Açor possa cumprir de forma adequada as suas obrigações para com a região e o setor das pescas. Entretanto, o PS, pela voz do deputado Mário Tomé, saúda o acordo agora alcançado entre o Governo Regional e as organizações representativas do setor das pescas, que permite o congelamento das taxas de lota e afasta para já aumentos que teriam consequências gravosas para toda a fileira. Contudo, o partido não pode deixar de manifestar a sua profunda indignação pelo facto desta solução ter-se sido encontrada só agora, depois da coligação ter rejeitado no plano de orçamento uma proposta concreta do PS, precisamente para evitar toda esta situação.
Uma rejeição motivada por razões meramente político-partidárias que obrigou o setor das pescas a meses de incerteza, de ansiedade e prejuízos evitáveis. O Governo e os partidos que sustentam preferiram dizer não ao PS, mesmo sabendo que estavam a dizer não aos pescadores. Fizeram o setor esperar, desesperar e sofrer, apenas para agora surgirem a vangloriar-se de um acordo que poderia e deveria ter sido garantido muito antes.
Mário Tomé, deputado socialista.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Mais de 300 crianças na região aguardam por uma família de acolhimento. Neste sentido, o Governo Regional lançou esta quarta-feira uma campanha pública para promover o acolhimento familiar na região. A medida já está regulamentada e pretende ser uma alternativa ao acolhimento em instituições. Uma medida necessária e vantajosa, diz a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social.
Ideologias políticas à parte, a Assembleia reconheceu que esta medida é necessária, vantajosa e coloca as nossas crianças acima de qualquer partido. A importância em reforçar a segurança, o afeto da criança e a reparar estes efeitos traumáticos que tantas vezes condicionam o próprio desenvolvimento emocional.
Mónica Seidi falava em Ponta Delgada na apresentação pública da campanha Acolher é Proteger, o acolhimento familiar nos Açores. A região, até 2025, era a única do país onde o acolhimento familiar não se encontrava em vigor. Concluído o processo legislativo, os Açores estão agora plenamente aptos a receber candidaturas de famílias interessadas em integrar esta medida de promoção e proteção. A cannabis é a droga mais consumida em Portugal, com padrões de uso frequente e associada ao consumo de outras drogas, revelou o Instituto para os Consumos Aditivos e as Dependências. O consumo de drogas ilícitas no país revela uma grande participação dos Açores, segundo o Inquérito Europeu sobre as Drogas, com a região a representar entre 13% e 25% dos consumidores analisados, consoante a substância. No caso da cannabis, 25% dos consumidores participantes residem nos Açores, sendo esta a região com maior expressão, a seguir a Lisboa. Entre todos os consumidores, 63% são homens e 36% mulheres, com uma distribuição etária equilibrada entre os 18 e os 34 e os 35 anos ou mais. Trata-se maioritariamente de indivíduos com ensino superior, empregados a tempo inteiro e com rendimentos líquidos inferiores a 1.000 euros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do Governo, Artur Lima, defendeu que a transição digital regional não será efetiva sem uma verdadeira cultura de cibersegurança. Numa intervenção na sessão de abertura da iniciativa Cibersegurança no Tecido Público Empresarial, que decorreu em Angra do Heroísmo, o governante salientou que, nesse contexto, o Governo dos Açores assume um compromisso claro e determinado com a transição digital, lado a lado, com os açorianos, os municípios e com as empresas e também as instituições regionais.
Só até outubro, o Security Operations Center da Administração Pública Regional já evitou mais de 26 mil incidentes e quase 3 mil tentativas de intrusão. Através do projeto Açores Cyber 360, aumentaremos também a capacidade deste centro.
Além disso, Artur Lima acrescentou que em 2026 será concluído o novo sistema que permitirá trabalhar de forma remota na administração pública.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara Municipal da Praia da Vitória assumiu a presidência do Conselho de Administração da Grater para o biênio 2026-2027. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Ora, esta é uma responsabilidade partilhada entre municípios de Angra e Praia e cabe agora ao município da Praia liderar esta Associação de Desenvolvimento Regional. Para a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, é fundamental continuar a trabalhar para servir as instituições das Ilhas Terceira e Graciosa.
Os grupos de ação local assumem um papel de extrema importância para os municípios, mas também para as entidades parceiras com quem eles trabalham. E nisto, permita-me dizer-lhe que se há resposta que se adequa às juntas e a todas as instituições e até mesmo aos privados, mas refiro-me essencialmente às juntas, dá-lhes uma grande autonomia que eles até então não a conseguem ter. E na verdade nós tivemos bons reflexos no último quadro e no último mandato que terminou. Esta é uma associação que mantém uma ligação também à Ilha Graciosa. Há um grande entendimento também entre todas as instituições que têm assento e as ilhas que estão representadas. E, portanto, aquilo que se avizinha são projetos a serem desenvolvidos, em que no âmbito de algumas ações municipais que já aconteceram noutros momentos, que a Grater também possa estar presente, até mesmo no âmbito da própria BTL, nós acreditamos que este é um grupo de ação local e que defende efetivamente os interesses destas duas ilhas e, portanto, aquilo que nós nos propomos é continuar a trabalhar, mas também com a responsabilidade de continuar a ouvir os parceiros para podermos ter sempre as melhores escolhas e agarrarmos essencialmente as melhores oportunidades.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.